DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, quarta e última fase de contestação às eleições, deverá ser apresentada hoje por Venâncio Mondlane, enviado especial da DW Maputo, traz as últimas informações da capital moçambicana. Em entrevista à DW, o politólogo Fidel Terenciano diz que encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o mentor espiritual do opositor Mondlane na semana passada não significa a possibilidade de diálogo.
Não significa necessariamente o início da abertura de um tipo de diálogo, mas significa essencialmente que, a partir deste momento, o Venâncio Mondlane já é reconhecido pelas estruturas do Estado moçambicano.
Angola assinala hoje os 49 anos da sua independência para o MPLA. Principais desafios do país foram vencidos.
E agora temos que trabalhar unidos para os desafios do desenvolvimento, desafios do combate à pobreza.
E ainda neste jornal, mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Eu sou Taina Mansani, você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. Moçambique aguarda com expectativa o anúncio da quarta fase das manifestações de repúdio aos resultados eleitorais convocadas pelo candidato opositor Venâncio Mondlane. Na noite da última sexta-feira, Mondlane, que não reconhece os resultados anunciados das eleições gerais de 9 de outubro, garantiu que esta quarta fase de contestação será extremamente dolorosa. Vamos à cidade de Maputo, onde está o enviado especial da DW, Amós Fernando. Amós Fernando, bom dia. O que é que dizem as pessoas sobre esta fase de manifestações?
Bom dia. Na cidade de Maputo, as opiniões divergem. Há quem considera essas manifestações um passo importante para a democratização do país e também para a reposição da verdade eleitoral. Mas, por outro lado, a classe econômica começa a ressentir-se dos prejuízos nos seus negócios. Nas últimas manifestações, estima-se que pouco mais de 5 mil sacos de batata reno apodreceram no mercado Zimpeto. E o encerramento temporário da fronteira de Rissano Garcia terá provocado um prejuízo de pouco mais de 400 milhões de meticais para a economia moçambicana. A quarta fase vem aí e o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, avisa que as restrições de internet poderão continuar para evitar a destruição do país. Mas, mesmo assim, alguns jovens com quem a DW conversou na cidade de Maputo dizem-se prontos para voltar às ruas e continuar com as manifestações. Em entrevista à DW, o filósofo Severino Nguenha compreende esta irreverência da juventude.
Quem é que participa mais na transformação do mundo? São estes jovens que, com tecnologias, com pensamento, com ações, transformam o mundo. Então, os jovens têm que mobilizar. Nós só temos a ganhar com eles, porque são eles o verdadeiro motor da ação transformadora da nossa nação.
Por seu turno, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, disse também em entrevista exclusiva à DW que é a favor das manifestações, mas deixa um apelo.
Os manifestantes não podem destruir bens civis, bens públicos, pilhar, queimar, não podem.
O que espera da quarta fase de protestos em Moçambique? Essa foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Quisito Silva escreveu: esperamos que a Frelimo aceite de uma vez por todas que perdeu as eleições e que o povo quer mudança e, sobretudo, a Frelimo perceba que o país não pertence apenas a eles, mas pertence a todos nós. Mais comentários à frente nesta emissão, ainda há tempo para participar no debate. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O presidente de Moçambique recebeu recentemente o líder espiritual de Venâncio Mondlane, suscitando a esperança de que um diálogo para pôr fim à crise política pode estar a ser traçado. Mas o politólogo Fidel Terenciano... Mas para o politólogo Fidel Terenciano, o encontro com o apóstolo Luiz Fole da Igreja Ministério Divina Esperança não significa a possibilidade de um diálogo, mas a permissão de assento ao Olímpio do Poder. Terenciano vê o facto como reconhecimento da relevância política do candidato presidencial, Mondlane. Falando a DW, o analista começou por argumentar a sua visão.
não significa necessariamente o início da abertura de um tipo de diálogo, mas significa essencialmente que, a partir deste momento, o Venâncio Mondlane, como pessoa e não como uma instituição, já é reconhecido pelas estruturas do Estado moçambicano, particularmente o Presidente da República, como um ator que, de alguma maneira, deve participar no processo de construção da democracia, mas também do nosso desenvolvimento político como nação. Esse encontro também simboliza a ideia de que os religiosos neste país desempenham um papel estratégico no processo de mobilização dos atores políticos para encontrar algum acordo. Mas, Nádia, não me passa na cabeça que há um acordo que tem que se encontrar ante tomada de posse do próximo presidente. Nesse caso, terá que acontecer no dia 15 de janeiro de 2025. O que pode acontecer é que poderão começar a se criar as condições, os momentos, as etapas e os pontos essenciais para esse diálogo, cujo quem vai levar avante vai ser o próximo presidente da República, que eu acho que vai ser o Daniel Francisco Chapo.
Marchas vão continuar. Antevê uma intransigência a médio prazo para o país?
Eu penso que a marcha, a qual foi nacional, mas com maior incidência em Maputo, nos mostrou que esta tinha que ser a última fase, porque as próximas fases, a probabilidade de um lado das pessoas não irem à marcha, do outro lado, das marchas ganharem outros contornos, como por exemplo invasões, roubos, pilhagens, etc, etc, é maior. Eu tenho em crer que o Podemos, o candidato Venâncio Mondlane, já tem dados mais que suficientes que ilustram de que eles são atores relevantes nessa nação e que eles devem ser levados em consideração no processo de tomada de decisão. Ora, essas manifestações continuando significa essencialmente, mais uma vez, começar a se autodesgastar como partido Podemos, começar a se autodesgastar como candidato Venâncio, porque elas já surtiram o efeito necessário. A continuar essas marchas, na minha opinião, estaríamos a esvaziar aquilo que nós conseguimos com uma chamada de atenção e começamos a procurar uma outra situação, como por exemplo, não só de nos automobilizar para que nos entendamos como nação, mas de cada vez mais sujarmos o país junto às entidades internacionais e outras agências das Nações Unidas que têm particularmente contribuído com grandes recursos para a estabilidade dessa nação, seja financeiramente, seja socialmente, seja politicamente. Então, essas marchas agora poderão trazer um efeito reverso.
Foi uma entrevista com o politólogo Fidel Terenciano, conduzida por Nádia Issouf.
DW Notícias.
Em Moçambique, o ministro dos Transportes e Comunicações, Matheus Magala, admitiu este domingo que as restrições à internet resultaram da própria ação dos operadores para que a internet não fosse utilizada para destruir o país no contexto das manifestações pós-eleitorais. O acesso à internet, nomeadamente as redes sociais e o WhatsApp, está limitado no país há cerca de 2 semanas, sendo estes os habituais meios para convocação e divulgação de manifestações. Pelo menos 4 autocarros municipais, 6 viaturas particulares e 2 tratores foram destruídos nos últimos dias em Maputo, além de edifícios públicos, revelou este fim de semana um balanço das autoridades locais. No sábado, a África do Sul reabriu a fronteira com Moçambique depois de a ter encerrado na quarta-feira devido à escalada dos protestos pós-eleitorais no país vizinho. Prejuízos decorrentes do encerramento da fronteira chegam a quase 6 milhões de euros. Na província de Cabo Delgado, um grupo armado terrorista atacou a comunidade de Minhanha, no distrito de Meluco, onde madeireiros estavam a trabalhar. O ataque aconteceu ao fim da tarde de quinta-feira, numa zona de produção, tendo o grupo de terroristas levado o trator de madeireiros que se dedicavam ao transporte de madeira. Segundo uma informação relatada à agência Lusa, neste domingo, por fontes locais. Na Guiné-Bissau, a coligação Aliança Patriótica Inclusiva anunciou ontem que vai colocar o povo nas ruas antes do Dia das Forças Armadas, a celebrar a 16 deste mês. O objetivo será protestar pela falta de democracia no país. A posição foi anunciada ontem por Fernando Dias, Fidelis Forbes e Baciro Djá, dirigentes de 3 das 5 formações políticas que se juntaram à API Cabaça Grande. Arranca hoje a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP29, e vai até 22 de novembro. O governo angolano afirma ter grandes expectativas na criação de um novo mecanismo de financiamento que responda às vulnerabilidades dos países africanos. Já Guiné-Bissau quer o diálogo mais inclusivo, mais incisivo sobre as alterações climáticas.
DW África. Deutsche Welle.
Angola assinala esta segunda-feira, 11 de novembro, os 49 anos da sua independência. Apesar de ser um dia de reflexão, o maior partido da oposição, a UNITA, continua a queixar-se de exclusão nas comemorações. Já o partido no poder, o MPLA, destaca os desafios do combate à pobreza e da inclusão. Manuel Luamba com os pormenores.
Para o MPLA, os 49 anos da independência de Angola servem de reflexão. Mário Pinto de Andrade, secretário do Biro Político para as Reformas do Estado, Administração Pública e Autarquias, disse que os principais desafios do país já foram vencidos.
E agora temos é que trabalhar unidos para os desafios do desenvolvimento, desafios do combate à pobreza, de uma maior inclusão social.
Sem gravar entrevista, o secretário-geral da UNITA disse à DW que o seu partido vai celebrar os 49 anos como pode. Álvaro Daniel voltou a queixar-se da exclusão nos atos de comemoração da data que antecede os 50 anos da Dipanda, como é chamada a independência de Angola. Recentemente, o presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, já tinha apresentado igual inquietação numa conferência da imprensa em que falou do programa comemorativo do 11 de novembro de 2025, sublinhou que o MPLA, partido no poder, estava a aproveitar a data para exaltar os seus feitos.
A Frente Patriótica Unida considera que a celebração dos 50 anos de independência nacional não pode ser um pretexto de glorificação do Partido-Estado contra o Estado Democrático de Direito, nem de exaltação dos feitos e figuras do país MPLA. Todavia, achamos que essas comemorações têm que ser inclusivas e devem permitir uma reflexão coletiva sobre o nosso percurso como povo e como Estado.
O percurso para o alcance da independência nacional a 11 de novembro de 1975 contou com a participação de três movimentos de libertação, nomeadamente FNLA, MPLA e a UNITA. Em 1992 surgiram outros partidos políticos com o nascimento do multipartidarismo. Entre essas formações políticas continuam a sobreviver o Partido de Renovação Social, PRS, terceira maior força parlamentar em Angola, nas eleições de agosto de 2022. E como é que os partidos não históricos vão comemorar os 49 anos da independência? A DW África colocou a questão a Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, constituída em 2012.
Vamos fazer uma introspecção sobre os 49 anos, o que é que foi conseguido até aqui, e como resultado apenas temos a assinalar a paz, que até agora ainda é o bem maior que foi alcançado pelos angolanos, apesar de que numa parte do território não conseguem vivenciar deste bem maior, que é Cabinda, mas os desafios da estabilidade social continuam.
Manuel Fernandes acrescenta que calaram apenas as armas, mas ainda não se conseguiu uma paz social.
Famílias angolanas continuam a gemer por inexistência de uma estabilidade social. Tomar um pequeno almoço nem sabe se vai jantar. Os trabalhadores, o que oferem, está totalmente corroído pela inflação e pela depreciação da moeda.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, falou este domingo com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambos disseram estar prontos para trabalhar em conjunto para o regresso da paz à Europa. Scholz deverá submeter-se ainda este ano a um voto de confiança que irá obrigar as eleições gerais antecipadas em janeiro. Isso após a dissolução da coligação governamental que apoiava o chanceler alemão na semana passada. Neste domingo, a imprensa norte-americana também noticiou que Trump aconselhou Vladimir Putin a não escalar a guerra na Ucrânia, numa conversa telefônica com o homólogo russo. Mas ataques russos este fim de semana contra duas cidades no sul da Ucrânia deixaram 3 pessoas mortas e 10 feridas, segundo autoridades locais anunciaram ontem. No Médio Oriente, ataques israelitas ao sul do Líbano deixaram pelo menos 38 pessoas mortas, anunciou o Ministério da Saúde. Já na faixa de Gaza, médicos dizem que pelo menos 17 pessoas morreram no campo de refugiados de Jabalia. A guerra em Gaza fez até agora cerca de 43 mil mortos, quase 2% da população, de acordo com números das autoridades locais que a ONU considera fidedignos. No futebol, pela 10ª jornada da Bundesliga, o Bayern de Munique venceu São Paulo em 1-0. O Heidenheim perdeu frente ao Wolfsburg em 1-3. O Frankfurt venceu o Stuttgart em 3-2. O Augsburgo empatou em 0-0 com o Hoffenheim. O Leipzig empatou em 0-0 com o Mönchengladbach. O Bochum também empatou em 1-1 com o Leverkusen. O Mainz venceu o Borussia Dortmund em 3-1. O Bremen bateu o Kiel em 2-1. E União de Berlim empatou em 0-0 com o Friburgo. Fique agora com mais um episódio da Rádio Novela Learning Bahia, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 22º episódio do audiolivro Contra o Crime, o desafio do plástico, escrito por James Mohando. As pequenas empresas da cidade de Songa continuam a tentar adaptar-se aos desafios trazidos pela recente proibição do uso de plástico descartável. Uma dessas empresárias é Maria Rosa, que torceu o tornozelo durante uma manifestação contra a nova lei organizada pelos proprietários de bancas no mercado. Maria Rosa tem estado a descansar em casa. E é para lá que vamos.
O tornozelo de Maria Rosa tinha melhorado muito nos últimos dias. Ela já não conseguia estar sentada e parada. Estava ansiosa por voltar à sua pequena loja no mercado de Songa e reabrir o negócio. Tinha planeado voltar ao trabalho hoje, mas depois soube que Vera, uma amiga dos tempos de escola, tinha morrido de cancro. Por que a sua amiga de tantos anos lhe tinha escondido a doença? O que mais assustou Maria Rosa foi o fato de a amiga não ter resistido ao cancro. Seria verdade o que se estava a dizer? Que o plástico causa cancro? Camilo estava sentado no sofá, de comando na mão, a ver televisão.
Uá! Levanta esse teu rabo preguiçoso! Traz-me um pouco de água quente. Preciso te massajar a perna antes de ir para o funeral.
Camilo sorriu. Claro, mãe. E deitou água que tinha enchido naquela manhã para um balde de plástico.
A sério? A sério que estás a usar esse recipiente de plástico? Queres que eu mora também? Hã? Queres que eu mora como a fera?
Por momentos, Camilo ficou assustado com a reação da mãe. Mas depois riu-se.
Oh, não, mãe. Não vais morrer de cancro só porque puseste o tornozelo de molho num balde de plástico, mãe. Ah, o plástico reutilizável não faz mal.
Para animar Maria Rosa, Camilo contou-lhe de uma surpresa que ele e Yasmin tinham estado a preparar durante os dias em que Maria Rosa tinha estado a recuperar. Os dois tinham reabastecido a loja com muitos artigos novos. Era óbvio que, agora que a proibição do plástico descartável estava a ser aplicada, as pessoas iriam precisar de alternativas, como sacos de tecidos e recipientes reutilizáveis. Em breve, estes artigos seriam muito procurados e seria ótimo se a mãe pudesse ser a primeira a fornecê-los. Yasmin e Camilo tinham utilizado as suas poupanças para comprar sacos e alguns recipientes reutilizáveis. Os recipientes podiam ser comprados ou emprestados em troca de um pequeno depósito que os clientes receberiam de volta quando os devolvessem. Maria Rosa não estava convencida de que os seus clientes iriam aderir à ideia, mas estava orgulhosa e comovida.
Oh, não deviam ter feito isso. O meu trabalho é cuidar de vocês. Não o contrário.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos o que espera da quarta fase de protestos em Moçambique. Alberto Nyatava escreveu: não há sinais de cedência da parte do partido no poder e tudo indica que irão até as últimas consequências, mas o povo também está firme e ninguém vai recuar. Sacerdote Abiatar Ngombo escreveu: força moçambicanos, nós angolanos estamos a nos inspirar em vocês, nossa vez está a chegar. Sol Radiante, este internauta que se identifica como Sol Radiante, diz: sim, eu enquanto angolano também espero que essa quarta fase derrube definitivamente o regime no poder. Gamba Gamba escreveu: eu sou da opinião que chegou a altura da comunidade internacional intervir antes que a situação se alastre, isto é, antes que as coisas piorem e, consequentemente, ninguém consiga manter a ordem. Está mais claro que o Partido Podemos e o seu candidato presidencial, Venâncio Mondlane, ganharam de uma maneira honesta e esmagadora. Conrado escreveu: se a verdade eleitoral não for resposta, haverá mais fases, até que o povo tome o poder. Com este comentário, colocamos um ponto final nesta emissão da manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas. Lembramos, voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um excelente dia.